Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje, vamos conversar sobre a vacinação no Brasil com o professor e médico Gonzalo Vecina Neto e o médico Gabriel Ozelka. Reconhecido mundialmente por ter sido um dos maiores programas de imunização, o Brasil vem enfrentando uma queda em sua cobertura vacinal. Pela primeira vez em 20 anos, o país não atingiu a meta para nenhuma das principais vacinas infantis, segundo o Programa Nacional de Imunização. Reconhecido mundialmente por ter sido um dos maiores programas de imunização, o Brasil vem enfrentando uma queda em sua cobertura vacinal. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Gonzalo Vecina Neto é médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Atuou como secretário municipal de saúde de São Paulo entre 2003 e 2004. Foi secretário nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde entre 1998 e 1999. E diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, entre 1999 e 2003. Gabriel Ozelka é presidente da Comissão de Ética da Sociedade Brasileira de Imunizações e membro da Comissão Permanente de Assessoramento em Imunizações da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, membro do Comitê Técnico Assessor em Imunizações do Ministério da Saúde. Seja muito bem-vindo, Gonzalo.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui, ainda mais com um amigo como o Gabriel presente.
Seja muito bem-vindo, Gabriel.
Obrigado, boa tarde. Repito o que o Gonzalo disse, é um prazer estar com vocês e com o Gonzalo.
A vacinação nos últimos anos tem sido muito questionada. Quais as razões, Gonzalo?
Veja, eu acho que tem aí um negacionismo que é fruto de más informações que vieram, particularmente em relação à vacina do sarampo alguns anos atrás, associando isso à má ciência feita por um americano. Nos últimos anos, 2014 para cá, o Ministério da Saúde escorregou e parou de fazer uma boa convocação para as pessoas se vacinarem. O Programa Nacional de Imunizações, que é uma das coisas mais celebradas do SUS, perdeu espaço por incompetência do Ministério da Saúde, particularmente. E aí, as taxas de cobertura de vacinal começaram a cair. É uma tempestade perfeita o que nós estamos vivendo agora no meio dessa epidemia.
Gabriel, quais são as razões que a vacinação no país tem sido muito questionada nos últimos anos?
Eu penso que a queda de cobertura tem múltiplas razões. O Gonzalo começou a citar algumas. Eu acrescentaria que uma muito importante, na realidade, é o preço que o programa paga pelo seu próprio sucesso. As doenças, muitas das doenças para as quais nós temos vacinas, estão ou eliminadas, como é o caso da poliomielite, como foi até recentemente o caso do sarampo, ou muito diminuídas, como é o caso da doença de alguns tipos de meningite, para as quais nós temos vacina no programa. Então, a inexistência dessas vacinas faz com que as pessoas não tenham tanta consciência da importância das vacinações. Isso, no meu modo de ver, é, sem dúvida, um fator importante. Acrescente-se a isso deficiências do próprio sistema. Embora o nosso programa continue sendo um programa de excelência, de muito boa qualidade, o fato é que há algumas deficiências que têm sido, talvez, acentuadas nessa época de pandemia. Então, nós não temos, talvez, um funcionamento das unidades no tempo, no momento que nós deveríamos ter, noite, talvez, finais de semana. Isso é um dos fatores também que leva a uma dificuldade na chegada das pessoas ao programa. E tem aquelas famosas, que o Gonzalo já citou, as famosas fake news. É difícil saber qual é a real importância do negacionismo aqui no Brasil. Mas, indiscutivelmente, isso vem aumentado e é um fator importante nessa nossa queda de coberturas vacinais nos últimos 3 ou 4 anos.
A campanha contra a vacinação nos Estados Unidos já tem um grupo formado e apresenta dados anticientíficos. E influenciou muito aqui o nosso país, Gonçalo. É, a influência norte-americana, que nos últimos 5 anos vem desenvolver uma campanha radical contra a vacinação,
tem essa contribuição, né? Os Estados Unidos têm uma população maior que a nossa, são algo em torno de 340 milhões de habitantes, né? Então eles devem ter um pouco mais de imbecis lá do que aqui. E essa imbecilidade é um componente muito importante desse negacionismo, né? O que nós estamos vendo aqui é sempre gente bem informada, gente que rebusca informação e que acha que encontrou a pedra filosofal. É, no fundo, o que existe é ignorância. Né? É que nem o sujeito começa falando de que não vai dar certo porque a vida dos vírus vão se reproduzir dentro da gente. Né? Então, as pessoas começam falando uma bobagem, que vírus não é forma de vida. E vai daí para frente, agregando camadas e mais camadas de meias-verdades que tentam se justificar. Basicamente, o que a gente tem visto nesses movimentos negacionismo é isso. Você pega uma verdade e começa a grudar nela um monte de mentiras. E aí você tenta transformar as mentiras em verdade. Coisa que os fascistas já fizeram no seu tempo e que eles estão refazendo agora, né? E tem alguns médicos que certamente são muito mal intencionados, difundindo notícias que são impressionantes. Uma parte deles são imbecis, mas tem uma parte que tem outros interesses, são interesses escusos mesmo, que levam a esse tipo de comportamento. Não tem outra razão para você difundir mentiras como se fossem verdades. Ou é imbecilidade, ou é falta de boas intenções. E aí você tem uma mistura das duas coisas, né?
Gabriel, como evitar essa situação e como combater essas fake news?
Não existe uma receita mágica para isso, embora nós não tenhamos aqui no Brasil movimentos organizados como nós temos há muitos anos e muito mais, de forma mais intensiva, recentemente nos Estados Unidos. Mas o fato é que esse tipo de informação que o Gonçalo definiu, caracterizou tão bem, vem se acentuando nos últimos anos. O único remédio contra isso chama-se informação. É informação, informação, informação. A nossa responsabilidade, e é isso que nós estamos fazendo aí, com o auxílio de vocês nesse momento, é fornecer informações corretas. Não é fácil se contrapor a falsas informações. Mas uma coisa que o próprio Ministério tem tentado fazer, e muitas iniciativas individuais existem também, é identificar essas fake news, contrapor-se a elas. Mais do que uma contraposição individual, que é muito difícil e às vezes não tem resultado, é informação de qualidade. Isso é uma responsabilidade do Ministério, das secretarias municipais e estaduais, e é uma responsabilidade de cada um de nós, profissionais de saúde. Do mesmo jeito que existe esse tipo de desinformação, que às vezes é por ignorância, outras vezes são deliberadas, para quem tem a informação que julga correta, tem a responsabilidade de divulgá-las. Essa é a única forma adequada de se contrapor a esse tipo de coisa.
Um estudo publicado em setembro na revista científica The Lancet mapeou a confiança nas vacinas em 149 países. Segundo o estudo, o Brasil caiu nos 3 quesitos principais avaliados entre 2015 e 2019. O país passou da 26ª posição para a 57ª colocação. Em relação à população que acredita fortemente na segurança das vacinas, de 4º para 20º em relação aos que consideram a imunização importante e de 10º para 7º. A campanha contra a vacinação demonstra uma perda de noção de coletividade na sociedade brasileira. O retorno de doenças já erradicadas, como sarampo, se justifica pela queda na confiança da vacinação?
Eu não acho que as pessoas tenham que acreditar em tudo que nós dizemos para elas. Pelo contrário, há razão para que as pessoas queiram saber por quê, como, onde, quem. As pessoas devem fazer as perguntas. Nós temos a obrigação de levar informação para as pessoas. Agora, a maioria das informações não chegam às pessoas através de um jornal ou de rádio. Hoje em dia tem essa coisa chamada rede, a web. Essas formas de comunicação através da internet, né, e grupos, etc. E aí tem um espaço muito grande para múltiplas respostas. E essas múltiplas respostas têm códigos diferentes, são entendidas pelas pessoas de forma diferente. Eu recebo muitas perguntas nas várias atividades que eu desenvolvo atualmente, e eu vejo gente relativamente esclarecida fazendo perguntas sobre: é verdade esse negócio que este médico está falando? É verdade essa notícia que eu li nesse site? E são bobagens assim, redondas, né? Aí eu falo: mas você não percebeu? Eu falo assim: olha, não, eu não entendo isso e não faço força. Então, as pessoas estão buscando informações já pasteurizadas, uma coisa assim que não precisa pensar, né? Então, as pessoas cansaram de pensar. E aí você tem um campo fértil para essas coisas se disseminarem. E aí eu acho que é a responsabilidade nossa fazer isso. Agora, o Estado tem uma responsabilidade maior ainda. No caso da campanha de vacinação, se você observar, se fosse feita uma medição, que é possível ser feita pelos meios de comunicação, o Estado brasileiro, nos últimos 4-5 anos, diminuiu a sua divulgação das campanhas de vacinação. Diminuiu a importância das pessoas levarem seus filhos para vacinar. Colocou em discussão essa questão de obrigatoriedade da vacina. É óbvio que crianças e jovens estão dentro do estatuto da criança e do adolescente, a obrigatoriedade da vacina. Eles não tomam decisões, quem toma decisão são os pais. E o Estado tem que defender as crianças, portanto, o estatuto da criança e do adolescente torna obrigatória a vacinação. É óbvio que adultos podem tomar suas decisões, embora essas decisões tenham consequências coletivas. A imunidade de rebanho, ela, ao atingir uma sociedade como um todo, deixa o micro-organismo sem circular. É relativo você dizer: olha, quem quiser toma, quem não quiser não toma. Se essa doença que nós estamos enfrentando agora fosse uma doença mais letal, nós teríamos que obrigar as pessoas, sim, a se vacinar para conseguir a proteção da sociedade. Como ela tem baixa letalidade, dá para deixar as pessoas escolherem a sua posição. Mas são coisas diferentes para situações diferentes. E em todas elas, informação é crítica. Boa informação é crítica. E parte dessa boa informação crítica tem que ser transmitida pelo Estado de forma adequada, né? Como a gente faz campanhas. Campanhas servem para isso. Por que que nós usamos cinto de segurança? Porque tem campanha. Por que que a velocidade nas ruas é de menos de 50 km por hora? Porque mais de 50 km por hora mata muita gente. Tem que ter campanha. As campanhas não são acidentes. As pessoas têm que saber o que elas não devem fazer e o que elas devem fazer também. E não pode haver impunidade para esses atos, tem que ter uma consequência. Eu acredito que nós temos que melhorar a nossa capacidade de informar e, eventualmente, de não permitir a impunidade.
Gabriel, quero ouvi-lo. Como o Estado é responsável por esse cenário que nós vivemos agora, num processo onde campanhas de antivacinação têm tido eco junto à sociedade?
A razão de recusa vacinal, que muitas vezes se prefere chamar, de modo geral, de hesitação em vacinação, tem também múltiplas causas. Não são todas as pessoas, as famílias ou os adultos responsáveis que se recusam a vacinar que o fazem pelo mesmo motivo. Há quem se recusa a vacinar por razões profundamente ideológicas, colocando ideológicas de uma forma muito ampla. Não acredita em vacinas porque não acredita em vacinas, não adiantará qualquer tipo de convencimento. Por outro lado, o que as pesquisas em diferentes locais e no Brasil também têm mostrado é que a grande maioria dos casos de pessoas que se recusam a vacinar o fazem, na realidade, por receio de algumas coisas que eles atribuem à vacina, principalmente eventos adversos ou, às vezes, outras coisas como atuação indevida da vacina ou ações, por exemplo, como nós vamos verificar no caso das ações de coronavírus, essas vacinas de RNA, nós já vimos nas redes sociais uma série de afirmações que essas vacinas vão interferir no nosso código genético, elas vão transformar as pessoas em, sei lá o quê, em bichos, de modo que, ao se fazer campanhas contra a desinformação, é preciso ter clareza o que é que nós vamos tentar informar. Então, se trata de uma informação genérica, mas tem que ser também uma coisa dirigida, especificamente em relação aos falsos eventos adversos da vacina. Esse talvez seja o grande motivo, numericamente, pegando a população como um todo, dos que se recusam a fazer vacina. É receio de eventos adversos que, na maior parte das vezes, não são verdadeiros. E isso, como o Gonçalo tem salientado repetidamente, é responsabilidade de cada um de nós, mas é também responsabilidade do Estado na sua capacidade de informação e de transmitir informação. Então, tem que ser uma informação certa, mas também tem que ser uma informação dirigida.
Vamos ouvir agora a rapaziada do Brás, com Carlos Galhardo. A música foi composta em 1917, por Alberto Marino, aos 15 anos de idade. Originalmente, a música era apenas instrumental, mas em 1960 recebeu uma letra de Alberto Júnior, filho de Marino, tendo sido gravada no mesmo ano pelo cantor Carlos Galhardo.
Lembrar, deixe-me lembrar meus tempos de rapaz no Brás, as noites de serestas, casas e namorados, e as cordas de um violão cantando em tom plangente aqueles ternos madrigais. Sonhar, deixe-me sonhar, lembrando aquele amor fugaz. Uma sombra envolta na penumbra de trás da vidraça faz um gesto lânguido e cheio de graça, imagem de um passado que não volta mais. Tão somente uma recordação restou daquele grande amor, daquelas noites de luar, daquela juventude em flor. Hoje os anos correm muito mais e as noites já não têm calor, e uma saudade imensa é tudo quanto resta ao velho trovador. Lembrar meus tempos de rapaz no Brás, as noites de serestas, casas e namorados, e as cordas de um violão cantando em tom plangente aqueles ternos madrigais. Sonhar, deixe-me sonhar, lembrando aquele amor fugaz. Uma sombra envolta na penumbra de trás da vidraça faz um gesto lânguido e cheio de graça, imagem de um passado que não volta mais.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre a vacinação no Brasil com o professor e médico Gonzalo Vecina Neto e o médico Gabriel Ozelka. O movimento antivacina potencializa a queda na adesão à vacinação, Gonzalo?
Eu acho que é muito mais importante a falta de presença de Estado na divulgação, na criação de campanhas. Esse, para mim, é o componente mais importante. O negacionismo é fruto de uma parte da ação de pessoas que têm um outro tipo de informação. A média das pessoas não pensam como essas pessoas que o Gabriel mencionou. De fato, tem gente que os homeopatas heinemanianos que acham que você interferir na imunidade pode não sei o quê, não sei quanto. Só que eles são a minoria da minoria da minoria. E é uma explicação tão complicada que só eles conseguem entender. Se o Estado não tivesse diminuído o seu investimento em vacinas, provavelmente a gente não estaria discutindo esses negacionistas agora.
Vivemos numa pandemia. Nós temos 3 vacinas aí que estão já na terceira fase, né? A russa, de Oxford e a chinesa.
Eu tenho a impressão que no momento em que concretamente nós tivermos as vacinas disponíveis, por exemplo, eu não acredito de forma alguma que o governo federal vai se recusar a comprar. Se, por exemplo, a vacina chinesa for aprovada pela Anvisa, eu acho extremamente improvável que o governo se recuse a comprar essa vacina. Por outro lado, a forma como isso vai ser implementado vai determinar também, e aí também eu acho, novamente, o papel de Estado tem uma importância grande, a aceitação da população vai depender da forma como essa discussão vai ser encaminhada. Eu espero que a gente tenha, como tudo leva a crer, mais do que uma vacina disponível, que haja gradativamente, a vacina seja acessível a todos, e que o que é uma tradição dos governos brasileiros, no Programa Nacional de Imunizações, que eu insisto, apesar de tudo, continua sendo um excelente programa, né? Na medida que o Programa Nacional de Imunizações tiver condições de implementar a vacinação, é possível que ela seja um grande sucesso e a gente atinja, essa é uma outra discussão, aquilo que o Gonçalo já salientou, que vai ser um objetivo, que é a tal famosa imunidade coletiva.
Gonçalo, em plena pandemia, quase 7 milhões de testes de Covid-19 comprados pelo Ministério da Saúde perdem a validade em dezembro deste ano e janeiro de 2021 e podem acabar no lixo. O governo federal ignora os testes de Covid-19 encalhados e culpa estados e municípios.
Na verdade, esses testes foram mal comprados. Quem tem capacidade de realizar o teste... O teste você precisa mandar para os postos de saúde precisam fazer as coletas e enviar as coletas para os centros de processamento desses exames. E aí esses testes têm que se encontrar com a coleta do material que foi feito nos postos de saúde. A grande maioria das máquinas que fazem a leitura desses testes está preparado para ler o tipo de teste que está sendo produzido pela Fundação Oswaldo Cruz. Esse teste que o governo comprou é um teste coreano de boa procedência, só que só os laboratórios tipo o Lacen aqui de São Paulo, o Adolfo Lutz, têm máquinas que fazem a leitura desse teste. A maior capacidade de máquinas nossas realizam a leitura do teste feito pela Fiocruz e não faz a leitura desse teste. Então, esse teste, por mais que o governo tente usá-lo, vamos perder uma grande parte dele, porque o erro foi comprar esse teste no momento em que ele foi comprado. Esse teste foi comprado quando Mandetta ainda era ministro. E naquele momento, havia muita informação inadequada sendo veiculada. Veja o esforço que foi conseguir que uma empresa de fora do circuito, que era a Vale do Rio Doce, comprar 1 milhão de testes. Ela comprou 1 milhão de testes sorológicos, testes que medem a presença de anticorpos no sangue, ou seja, ele identifica pessoas que já tiveram a doença. O teste de RT-PCR é um teste que indica quem vai ter a doença e, portanto, eu tenho que separá-lo para que ele pare de infectar outras pessoas. Esse é o teste de mais importância na saúde pública. Pois bem, naquele momento se importou 1 milhão desses testes tipo sorológico. Bobagem, foi um erro. Havia muita bate-cabeça naquele momento, estávamos aprendendo. O Ministério cometeu esse erro, agora alguém vai ter que botar ordem nesse erro aí. Não vai ter jeito. Esses testes vão ser, em grande medida, descartados e vai haver uma perda financeira muito grande. E aí tem que chamar o Ministério Público, o Tribunal de Contas, para ver como é que encontra os responsáveis por essa bobagem, né?
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o professor Gonzalo Vecina Neto e o médico Gabriel Ozelka para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. A Constituição, no artigo 23, diz que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. A ninguém é dado desconhecer que o aquecimento global coloca nossa geração diante de uma tragédia sem par: fome, desastres naturais, a eliminação de espécies. É um pouco do que teremos pela frente se não tomarmos agora as atitudes que temos que tomar. Bem, políticos ligados à direita e até muitos políticos ligados ao chamado centro do espectro da política entendem que a proteção do meio ambiente cria dificuldades para o desenvolvimento econômico. Mas há todo um ramo da economia a se formar, mais recentemente, ligado à conservação ambiental, Joel. O setor de energia limpa, de energias renováveis, que está explodindo em termos de renda no mundo todo, é um exemplo disso. Os setores de mobilidade urbana, especialmente os ligados à eletrificação dos meios de mobilidade, ônibus, veículos, patinetes, etc., também explodem mundo afora, produzindo riqueza, produzindo desenvolvimento econômico. Reciclagem de resíduos, por exemplo, resíduos da construção, tudo isso faz parte de uma economia chamada limpa, de uma economia da conservação e de uma economia que, ao mesmo tempo em que protege o ambiente, promove o desenvolvimento econômico. Pergunto se os prefeitos que estamos elegendo nestas eleições têm essa agenda. Boa parte das emissões de gases do efeito estufa decorrem da vida urbana, vêm das cidades. Em alguns casos, vêm de serviços públicos prestados pelo Estado, ou, digamos assim, de responsabilidade do Estado. Essencial, portanto, é cobrar dos nossos políticos sua posição nesse tema. Essencial é votar em alguém que assuma compromissos claros no sentido da realização de políticas de redução de emissões, de redução da poluição em todas as suas formas, como diz a Constituição, mas poluição que pode ser contida por políticas municipais. O município tem um papel importante no sentido do combate à poluição, por exemplo, as emissões dos escapamentos dos ônibus. A frota de ônibus em São Paulo é toda ela a diesel. Há uma pequena frota elétrica, mas a grande maioria é de ônibus a diesel. Ônibus, portanto, poluentes, altamente poluentes. Poluentes do ponto de vista da emissão dos gases, do efeito estufa, mas também poluentes do ponto de vista do barulho que causam, da ineficiência do serviço. Enfim, não é possível, no ano de 2020, que elejamos o nosso futuro prefeito em São Paulo, a maior cidade da América Latina. Temos o orçamento da União, o orçamento do Estado de São Paulo e o orçamento da cidade de São Paulo, o terceiro maior orçamento do país, sem cobrarmos desse prefeito eleito, seja qual for o seu partido, seja qual for a sua coloração política, um compromisso claro no sentido de reduzir as emissões, em especial as emissões dos serviços públicos de transporte. Cuidem de sua saúde, meus caros amigos. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre a vacinação no Brasil com o professor e médico Gonzalo Vecina Neto e o médico Gabriel Ozelka. Existe o risco de enfrentarmos uma nova revolta das vacinas, Gabriel?
Contra isso que a gente está trabalhando com informação adequada. O contexto naquela ocasião era diferente, até porque a gravidade da varíola, por isso as medidas que se adotaram naquele momento, era outro momento, foram extremas, inclusive com vacinação compulsória. Não creio que, embora essa vacinação, a discussão da vacinação obrigatória possivelmente vai aparecer, eu concordo com, nesse momento, pelo menos, eu tendo a concordar com a opinião do Gonçalo. Eu não creio que a vacinação obrigatória seja uma opção. A opção vai ser informar adequadamente, disponibilizar a vacina de forma adequada à população e, com isso, não creio de forma alguma que a gente venha enfrentar qualquer coisa remotamente semelhante ao que se teve naquela ocasião.
Eu acho que vale a pena a gente colocar: a revolta da vacina foi fruto do que o Pereira Passos, prefeito do Rio de Janeiro, nomeado pelo presidente Rodrigues Alves, estava fazendo saneando o centro do Rio de Janeiro. O que era o saneamento do centro do Rio de Janeiro? Era pegar os pobres que moravam nos lugares que eles gostavam de morar e jogar os pobres para os morros e, no local, fazer as grandes avenidas que hoje existem no Rio de Janeiro. Então, a revolta da vacina foi a gota d'água contra a mobilização dos pobres para uma área que eles não tinham por que ir morar, que era o pior pedaço do rio, que eram os morros. Eles queriam morar no baixo. E aí o Pereira Passos expulsou todos os pobres. A revolta da vacina é uma revolta contra a desigualdade social. A vacina só foi a gota d'água. E por isso que passou como revolta da vacina, mas não. Era a revolta contra a reforma urbanística do Pereira Passos e do Rodrigues Alves, que expulsava os pobres da sociedade onde elas estavam vivendo.
Campanhas como a do Zé Gotinha, criada em 1986, você lembra, Gonzalo?
Claro que eu lembro.
Contra o vírus
novo,
da poliomielite.
Eu lembro.
Ela teve uma grande aceitação popular, foi um sucesso. É possível criar novas campanhas utilizando a internet para motivar a população?
Nós temos que nos modernizar, né? Lógico que não podemos deixar abandonar velhos sucessos, mas velhos sucessos fazem sucesso no seu tempo. Rapaziada do Brás não vai ser hoje mais. Nós temos que pegar o MV e pôr ele tocando um funk aí, que é o que a moçada quer ouvir. Tempos diferentes exigem soluções diferentes, embora as soluções possam ter algum contato, né? Em vez do Zé Gotinha, alguma coisa moderna que possa substituir aquela figura daquela forma como ele foi colocado.
Lembrando da campanha, Gabriel, de 1986, a criançada adorava o Zé Gotinha.
O Zé Gotinha foi uma criação absolutamente genial. Ele é um personagem empático, tanto é que você veja, isso foi em 1986, e até hoje o foco das campanhas de vacinação brasileira, apesar da poliomielite não existir no Brasil desde 1989, continua sendo vacinação da poliomielite, porque a imagem, de uma certa forma, do Zé Gotinha permanece. Eu conheço centenas de imagens do Zé Gotinha criadas no Brasil todo pelas secretarias estaduais, municipais, espontaneamente. É o tipo da coisa que deu certo, né? Durante as campanhas, diferentes tipos de Zé Gotinha apareciam para motivar a população, só que, evidentemente, nós estamos em outro momento, existe criatividade, eu acho que não é o que falta aqui no país, e de modo que há sim possibilidade de criação de imagens fortes, contemporâneas, que ajudem na divulgação do que a gente vai ter pela frente, que esse desafio que é ter a vacina e fazê-la chegar a quem precisa e que essas pessoas se vacinem.
Permanecendo no túnel do tempo, o Zé Gotinha foi um personagem criado em 1986 pelo artista plástico Darlan Rosa para a campanha de vacinação contra o vírus da poliomielite, realizada pelo Ministério da Saúde. O seu principal objetivo na época era tornar as campanhas de vacinação mais atraentes para as crianças. E conseguiram, né?
Conseguiram. Foi um sucesso e até hoje a gente lembra dela.
Vamos agora ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Christian, nesta semana eu quero ouvi-lo sobre as consequências do ataque à ciência. Por que a ciência está sendo tão questionada e tão atacada nos dias de hoje?
Ótima pergunta. A ciência está na baila, está na berlinda, mas também porque ela se aproximou mais das pessoas. Com a chegada do ambiente digital, com a disponibilização das revistas online, de forma gratuita, para aquele, qualquer um que estiver interessado, com os sistemas agora de tradução, qualquer um entra nas melhores universidades do mundo e percebe uma coisa que é chocante para quem não trabalha na área. A ciência tem divergências. A ciência tem controvérsias. Grupos de cientistas trabalham com hipóteses que não são necessariamente as mesmas. De que a ciência é como se fosse uma conversa, em que hora ela chega num consenso, depois ela muda esse consenso, aquilo que era assim bom para a dieta há 10 anos hoje é ruim, práticas antigas condenadas podem se tornar práticas aprovadas. Essa percepção de que a ciência, e um grande debate, ela incita a seguinte ideia: bom, já que há polêmica, já que há várias interpretações ou hipóteses concorrentes, por que não a minha? Por que não a Terra plana? Por que não a ideia de que existiria assim um criacionismo biológico? Por que não? Enfim, qualquer ideia passa então a se credenciar para destituir a ciência como grande organizadora de autoridades cognitivas e das racionalidades, pelo menos no Ocidente ou no Ocidente cristão mais recente. Então a ciência está em ataque porque, de certa forma, a nossa capacidade de conversa se ampliou muito e a gente não consegue entender essa complexidade. Né? E a gente reduz essa complexidade assim como se a ciência fosse assim, uma religião um pouquinho mais crescida. Não é verdade. Né? Não tem esse passo de uma para outra. Né? É como se a ciência fosse assim, só uma ideologia que tem mais gente acreditando nela. Não é verdade. A gente já tem critérios, tem métodos, tem regras para essa conversa, que quem está de fora acaba assim não, e está chegando agora, acaba não percebendo. O terceiro motivo para a gente odiar a ciência é que a ciência custa caro. A ciência, ela envolve programas de longo prazo, investimentos que às vezes não dão certo. A ciência envolve risco, a ciência envolve tomadas de decisão que as pessoas comuns dizem assim, talvez eu não quero investir assim o meu dinheiro público no estudo aramaico antigo, ou então no sânscrito, porque justamente tem um entendimento local, parcial dos saberes. Né? Então a ciência é esse baluarte da universalidade. Esse campo em que a gente fala uma língua que realmente é para todos. A ciência, ela é contra condomínios de saber. A ciência é contra os currais. E quem gosta de curral não vai gostar de perceber que a ciência, ela está contra os pequenos tiranos. Né? Os pequenos e grandes tiranos.
Obrigado, Christian. Esse é o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre a vacinação no Brasil com o professor e médico Gonzalo Vecina Neto e o médico Gabriel Ozelka. Gabriel, vamos ouvir Corcovado, com Tom Jobim e Elis Regina. Corcovado é uma canção da Bossa Nova, escrita por Antônio Carlos Jobim, em 1960. Mesma época da música da Rapaziada do Brás, mesmo ano, né? A canção foi regravada por vários artistas, recebendo até versões em inglês. Essa música significa muito para você, Gabriel?
Eu sou um jobinófilo e elisófilo, de modo que juntar o Jobim e a Elis numa música que eu acho, pela sua simplicidade melódica, uma das mais bonitas já compostas no Brasil, é para mim sempre uma alegria ouvir Corcovado e, aliás, ouvir praticamente tudo que o Jobim compôs.
Vamos ouvi-la.
Música. fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado Redentor. Que lindo! Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você, eu conheci.
Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Escolas fechadas, hospitais lotados, discursos negacionistas e ataques à imprensa. Não ocorreram apenas com a pandemia de Covid-19. Na década de 1970, em meio à ditadura militar, o Brasil sofreu com a epidemia de meningite. Os mais atingidos, a princípio, foram moradores de regiões carentes, que morreram sem diagnóstico ou tratamento. Nos anos seguintes, a epidemia era assunto censurado na mídia. Os dados só passariam a ser liberados 5 anos depois, em 1975, como forma de motivar a população a se vacinar. A suspensão dos testes da Covid, a atuação da Anvisa, disputa política entre o governo federal e o governo do estado, contribui para o cenário atual, Gonzalo?
Contribui negativamente para o cenário atual, com certeza. Essa disputa entre Bolsonaro e Dória, isso é um desastre para a sociedade brasileira, né? E nós estamos vendo as consequências disso. De repente, há uma boa vacina que está correndo risco de não ser ou ser subutilizada, como é o caso da vacina chinesa. Seria um erro fantástico se isso acontecesse. E o Ministério da Saúde tem dado sinalizações de que vai obedecer à ordem bolsonarista. O fato é que a fome por vacina do mundo não irá permitir que nós tenhamos acesso às vacinas disponibilizadas. Então, as vacinas das quais nós estamos mais próximos, que é a inglesa e a chinesa, nós teremos a chance de ter alguns milhões de doses dela logo no começo do ano. e ao longo do ano que vem. Agora, eu não tenho dúvida que essas outras vacinas, a Moderna, a da Janssen, a da Pfizer...
E a russa?
Já a russa é uma incógnita, é uma incógnita. Ela não publicou uma linha até agora, nenhuma agência no mundo inteiro sabe nada da vacina russa. Quem sabe da vacina russa é o Putin, que tem os laboratórios na mão, porque o Gamaleya é um laboratório estatal russo, é das Forças Armadas, e o tal do fundo que está pagando isso, que é um bilionário russo lá, que quer ganhar mais dinheiro com isso, nada além disso. Só que nada foi publicado. Se for publicar, a ideia é uma boa ideia. É uma vacina de vetor viral, como é a vacina da Oxford. É uma vacina de vetor viral, é a mesma tecnologia. Agora, não tem um dado publicado. Do ponto de vista científico, nós não sabemos o que é. Os dois governos no estado, no Brasil, que estão atrás dela, o Paraná e a Bahia, é mais por desespero de causa, por medo do que o governo federal vai fazer com as vacinas, e, em particular, negando a presença da vacina chinesa, que, em termos técnicos em relação a Oxford, é tão boa quanto, embora seja de vírus inativado. Sob certos aspectos, eu acho que pegar uma tecnologia já assentada, como é a do vírus inativado, é tão bom quanto ver uma modernidade como vetor viral ou RNA mensageiro. E talvez mais seguro, talvez mais seguro.
Gabriel, quero ouvi-lo a respeito das vacinas. Uma análise sua, da Oxford, da chinesa e da russa, que provoca algumas dúvidas no Gonzalo.
Eu queria começar dizendo o seguinte. Eu sou membro do Comitê de Imunização e Administração, que, aliás, no momento está inativado, na inativo, espero que seja reativado, há 30 anos, desde que ele foi formado. E a gente, naturalmente, tem contato, sempre teve contato com a Anvisa. E a história da Anvisa nesse período todo é de muita confiabilidade. O Gonçalo fez parte dessa história. Eu quero acreditar que a Anvisa não vai entrar em nenhuma aventura. Eu confio que a Anvisa vai dar um parecer técnico que vai nos dar confiança naquilo que vem por aí. Quanto às vacinas que estão por aí, eu acho que nós temos duas linhas realmente muito, muito interessantes, mas que, ao contrário do que alguns querem fazer crer, não são excludentes e não são divergentes necessariamente. São as vacinas de tecnologia tradicional, a vacina chinesa é um exemplo disso, e nós precisamos lembrar que nós temos vacinas e vírus inativados, como é a vacina chinesa, essa vacina chinesa, que se inclui entre as melhores vacinas que nós temos hoje. Vou dar apenas dois exemplos. A vacina inativada contra a poliomielite, vacina conhecida como vacina Salk, que nós utilizamos hoje amplamente no Brasil. E a vacina da hepatite A são duas das melhores e menos reatogênicas vacinas que nós temos. De modo que temos todos os motivos para acreditar que, se os testes foram bem conduzidos, como acreditamos que estejam sendo, se os resultados forem convincentes, não há razão para dizer: ah, mas essa é uma vacina feita com tecnologia antiga. Não, pelo contrário, de uma certa forma, elas dão muita confiança no que nós já temos no passado. E, por outro lado, temos as vacinas, né, a vacina da Oxford, que é uma vacina de vetor, né, uma vacina que usa o vetor como veículo para levar aquilo que se deseja produzir no organismo, e essas mais modernas ainda, vacinas de RNA, que são as primeiras vacinas que estão sendo produzidas. Os resultados que se foram publicados até agora, eu diria, não sei qual é a opinião do Gonçalo, mas eu diria que são até surpreendentes. Eu não acreditava, levando em conta toda a história que nós temos de vacinas semelhantes para micro-organismos respiratórios, que a eficácia fosse tão boa. Nós estamos com vacinas que aparentemente são extremamente eficazes, até agora têm se revelado seguras, e eu acho que a perspectiva é como a gente tinha salientado antes. Nós vamos dispor de mais de uma vacina, e de mais de uma vacina com tecnologias diferentes que vão permitir, desde que seja exista, uma escolha, e uma escolha entre coisas boas.
De acordo com a pesquisa do Datafolha, realizada em outubro, 72% da população de São Paulo tomaria a vacina contra a Covid-19. Mas se for a de origem chinesa, apenas 57% manteriam a decisão. Quais as consequências para a saúde pública se tornar uma disputa de narrativa política e não científica, Gonzalo?
Veja bem, a hora que chegar a vacina, eu quero ver esse povo que diz que não vai tomar ficar em casa quietinho e não tomar. Vão fazer fila, não tenho a menor dúvida que vão fazer fila. É uma vacina segura, é uma tecnologia já conhecida. Eu não tenho a menor dúvida que o exemplo que nós, profissionais da saúde, vamos dar, porque nós seremos os primeiros a serem vacinados, vai levar todo mundo para a fila da vacina e fazer pressão, vai ter judicialização da vacina, gente que vai entrar na justiça para tomar a vacina antes, por causa disso, daquilo e daquele outro. O judiciário já está preparado para a judicialização, não tem a menor dúvida disso. Então, como diz o espanhol, el tiempo lo dirá.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, alertou para o risco de pessoas pobres e frágeis serem espezinhadas na corrida por uma futura vacina contra o coronavírus. Falando a jornalistas em Genebra, o diretor-geral da agência Tedros Ghebreyesus contou que 4,3 bilhões de dólares são urgentemente necessários para apoiar a aquisição e entrega em massa de vacinas, testes e tratamentos. Tedros realçou resultados promissores dos testes de candidatas a vacinas que estão na fase final.
With the latest positive news from vaccine trials, the light at the end of this long dark tunnel is growing brighter. There is now real hope.
Para ele, isso mostra ver uma luz no final do longo túnel escuro da pandemia de coronavírus. Até esta segunda-feira, foram notificados 58.425.681 casos e mais de 1.385.000 mortes devido à doença. O chefe da OMS realça que o mundo precisa garantir uma distribuição justa de vacinas. Ghebreyesus disse que todo o governo deseja, com razão, fazer tudo o que puder para proteger o seu povo. No entanto, apontou a esperança real de que futuras vacinas, em combinação com outras medidas de saúde pública testadas e comprovadas, ajudem a acabar com a pandemia. A iniciativa COVAX para a distribuição de uma vacina segura conta com 187 países. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavana.
Direitos humanos é a proteção da vida.
Vamos agora ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre a vacinação no Brasil com o professor e médico Gonzalo Vecina Neto e o médico Gabriel Ozelka. O que mais importante você gostaria de deixar registrado nesse momento a respeito da vacinação no Brasil? Nós fizemos um quadro histórico, falamos da revolta do início do século passado, falamos da meningite que aconteceu no país na década de 70.
Eu acho que o fundamental num quadro de emergência sanitária como a que nós estamos vivendo agora, é ter informação suficiente para alimentar a sociedade, por um lado, e, por outro lado, seria ter lideranças, uma liderança que desse uma vontade nacional. Nós teríamos que ter uma resultante de uma vontade nacional. É um país muito grande, são 27 estados, tem uma estrutura federativa. Então, ter uma liderança seria fundamental. Não temos. Então, como faremos? Nós temos que confiar que os secretários estaduais de saúde irão substituir isso através de estruturas que nós temos, como é o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde e o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde. É muito mais complicado fazer essa articulação é muito mais complicado. Mas eu espero que eles consigam fazer essa articulação e pressionar o governo federal para que um mínimo de decisões nacionais sejam tomadas e nós consigamos vencer essa falta de liderança do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é responsável por mais de 50% do financiamento da saúde no Brasil. Então, tem que haver uma pressão da sociedade e organizada de determinados setores, como são os secretários de saúde, para que um mínimo de ação seja tomada para que nós não deixemos passar oportunidades de derrotar essa crise sanitária com os instrumentos que estão sendo criados a partir de agora. É isso que eu espero. E acho que, para isso, teremos uma contribuição muito importante da imprensa.
Seu registro final, Gabriel.
O Programa Nacional de Imunizações foi criado em 1973. E ele resistiu ao longo dos mais diversos governos, das mais diversas tendências. Resistiu porque, por diferente de outros programas do Ministério, ele conseguiu manter um corpo técnico que manteve uma estrutura de técnica adequada no programa. Nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade e eu acredito que utilizar a fortaleza do programa, que é a sua sobrevivência, o fato dele ter uma credibilidade na população, utilizar esta qualidade do programa vai nos ajudar a sair disso que nós estamos vivendo agora. Nós vamos viver momentos difíceis na implantação da vacina coronavírus, por outro lado, momentos, como diria o antigo professor meu, auspiciosos nesse momento, mas é o momento de utilizar aquilo que o programa tem de bom, tem de sólido. E as estruturas que existem hoje, acho que permitem, mais uma vez, que o programa espere isso.
Agradeço as participações do professor e médico Gonzalo Vecina Neto e do médico Gabriel Ozelka. O Olhar da Cidadania está terminando. Mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Não deixe de participar das campanhas do Observatório do Terceiro Setor. Em outubro, o Observatório deu início à sua nova campanha, Observatório em Movimento. Desta vez, vamos disponibilizar para os nossos seguidores e demais públicos informações e sugestões sobre o pós-pandemia, com orientações de especialistas de diversas áreas do conhecimento sobre como enfrentar melhor este período. Tire suas dúvidas, pergunte e participe desse novo projeto do Observatório. Para saber mais, basta acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp ou mande uma mensagem no WhatsApp do Observatório no prefixo 11, no número 98851-2317. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.